Uma sociedade
um pouquinho
patriarcado,
melhor.
Né?
É perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma, assim.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota.
Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui, de par de jarros, com a Joana Cocarelli, que é jornalista, historiadora da arte, artista e praticamente minha prima.
Ou sim, de bem pequenininhas.
Seja
bem
muito bem-vinda.
Obrigada, Joana.
Estou muito feliz com esse reencontro, com você estar aqui comigo.
Também tô super feliz, assim, com a oportunidade de estar aqui e contando.
E a gente, sem querer, veio iguais, gente.
Isso.
É a sintonia do amor.
Isso,
é
a sintonia familiar,
é
tásica, né?
Jojo me viu nascer, tá?
Né? Sim, mas…
Ô, Jo, conta tudo. Conta um pouquinho da sua história, eu acho, sua formação e a sua relação íntima com a arte, né?
Sim. Na real, é aquela coisa que a gente até vai ver… um pouquinho na frente, eu sou filha de um arquiteto e artista visual. E assim, essa relação, né, é aquela coisa, você cresce vendo, né, o teu pai fazer desenho, né, e a casa toda que a gente morava tinha os
quadros,
retratos, quadros dele. Ele até fez um da sua mãe.
Tem.
Isso.
A minha mãe é linda.
Linda. E ele viajava todo um ano, enquanto esteve casado com a minha mãe, para a Europa. E em vez dele levar, né, filme comum de câmera para depois revelar e botar no albinho, ele comprava um filme especial para fazer slides na hora de revelar, botar naquele carrossel que tinha antigamente, puxar um telão que ele tinha instalado em casa.
E te contava.
E contava pra mim, esperava entardecer, porque era aquela coisa de, né, de retroprojetor.
Uhum.
E botava aí meu irmão sentados e ele ficava passando as imagens, né? E como um artista, não era tanta selfie, e era muito mais as obras e a arquitetura. E aí, bom, desde muito pequena, né, além de ter esse artista em casa, eu ficava vendo e ouvindo ele contar as histórias dos pintores, dos escultores, né? Então, eu ouvi essa contação de história. Né?
Você foi educada
dessa forma. E aí, bom, na escola tinha educação artística, que eu achava sensacional. Porque, assim, era uma coisa que nem toda escola tinha, que você aprendia história da arte e aí umas técnicas de desenho, era obrigatório.
E você queria ser artista?
Não, eu já quis ser tudo. Mas, enfim, eu não pensava que eu seria artista. Talvez até porque eu olhava assim para o meu pai e eu falava: uau, olha só esse talento que a pessoa tem para, cara, desenhar, pintar, esculpia. Papai esculpia, né? E eu falava: nossa, eu não sei. Mas eu
não sei o quê, não sei se eu sou à altura, não sei se eu vou
conseguir dar conta. Eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que tem, até porque os pais da gente durante muitos anos são deuses, né? Então, assim, meu Deus. Mas a minha visão de mundo já era muito influenciada por ele, artística. Não sei se está no sangue,
se é genético, sim.
Bom,
um pouco de tudo.
Eu acho, um pouco de tudo. Então, aí, já tinha esse estímulo na escola, eu desenhava direitinho, até ganhei prêmio de artes no ginásio, etc. E aí, quando fui para a faculdade, tinha também a faculdade de jornalismo, tinha uma cadeira que era antropologia da arte, eu adorei. E aí, a professora puxou alguns alunos, eu fui para um curso de história da arte em Roma, em Paris, em loco. Então, isso também contribuiu.
Você formou em jornalismo.
Virei jornalista. E aí, eu equilibrava uma carreira entre, assim, coordenadora, gerente de comunicação e marketing, que é uma coisa bem, né, corporativa.
Uhum.
E eu acabei, começou a internet, os blogs lá nos anos 2001.
Uhum.
E aí eu comecei a sair e ver, ir para festivais de música e falei, cara, e comecei a escrever, porque me inspirava.
Escrever sobre música?
É.
Escrever sobre arte em geral?
Começou com música eletrônica.
Ah, é?
E aí eu ia nos festivais, aí eu escrevi um dia e falei assim, sabe? Eu fui mandar para aquele site que eu, de São Paulo, que eu leio de vez em quando. Eles gostaram. E aí eu comecei, então, uma carreira escrevendo para vários sites. E não só mais sobre música eletrônica, mas sobre performances artísticas, sobre culturas alternativas, comportamentos alternativos, sobre, bom, ecologia, enfim, uma outra coisa. Eu criei uma outra carreira paralela.
Paralela, mas ainda jornalismo relacionando à arte.
Isso. E aí, bom, passa o tempo. E eu tenho a minha filha, que hoje tem 13. Mas é aquela coisa, férias escolares, quem tem filho sabe, que a gente tem que reinventar a roda toda semana, porque você tem que dar atividade para a criança, senão ela fica ociosa em casa. Então, em 2016, minha filha tinha 6 anos, era férias de janeiro, e eu falei, cara, não tem mais o que inventar. Então, aí eu pensei, por que que eu não chamo as amiguinhas da minha filha para virem aqui em casa? E aí, eu vou mostrar algumas coisas de arte, tipo pirâmides do Egito, e falar um pouquinho sobre arte grega até. Só que eu falei, pô, eu vou ter que ter um storytelling, assim. Eu tenho que ter um jeito de atrair.
Uma didática que seja interessante
para
as crianças. Porque
a criança menor, ela tá assim, a janela de atenção dela é muito curta. E logo depois eu tive a ideia, vamos engajar essas crianças. Ah, acabou de vir, então, olha, vários materiais de arte, massinha, pilô, aquarela, tudo. Eu abria no meio da sala e vamos lá, agora eu quero ver, o que é que você gostou mais de ver hoje? E aí as crianças iam fazendo. Então, cara, o mais lindo foi a menina que fez uma Mona Lisa de massinha. É a coisa mais incrível. E os pais ficavam olhando. Eles ficavam, eu falava, gente, vocês podem ficar aqui e tal, né? Então, no final das contas, eu comecei, eu criei na minha cabeça esse Historinha da Arte, né? Que é uma contação.
Virou um projeto,
é uma contação de história da arte para as crianças, porque elas estão perfeitamente aptas assim, a perceber a coisa, assim, nossa, várias surpresas. Depois ter essa atividade, né, ali manual mesmo. E os pais começaram a falar, olha, eu adoraria entender mais sobre arte, mas puxa. E aí eu comecei também a criar grupos para adultos, né? Eu acho que eu acabo ocupando um espaço entre as pessoas. Muita gente tem muito mais interesse em arte, mas existe uma lacuna até você ter também à disposição de entrar no curso de História da Arte Tradicional.
Sim.
Então, vamos começar com uma contação, vamos começar com uma coisa mais acessível.
Mudar uma linguagem, deixar uma linguagem mais acessível.
Isso, né? E aí, se você quiser se aprofundar, nossa, tem vários professores incríveis, assim, maravilhosos, que você pode se aprofundar. Mas é isso, é aquela coisa do jornalista, né? Você tem uma ideia e aí você traduz aquilo para aquilo se popularizar mais, entendeu?
É, democratizar a informação, né?
A informação. Então foi meio que nessa. E aí aconteceu a Historinha da Arte.
Você foi lá e fez. Criou.
Sozinha.
Não era mais, não foi mais só umas férias de verão?
Não. E aí todas as férias, durante alguns anos, tinha essa para as crianças. E aí tinha vários módulos, entendeu? Tá,
os módulos para os adultos.
E para os adultos. Então, assim, não é que você vai chegar e vamos agora da pré-história até a arte contemporânea. O que você tem mais interesse?
Uhum.
Então, eu preciso saber também o que vai chamar a atenção. Por exemplo, botar barroco para as crianças, de repente uma obra é legal. Agora, elas estão muito mais ligadas, por exemplo, em gótico. Eles adoram. Por quê? Porque tem castelos, né? Meio mal-assombrados, né? Que não são, mas enfim. Tem os castelos da Cinderela. Então, tá ligado no mundo deles, né? Então, vamos trabalhar essas partes, porque isso já é muito para a criança criar, desenvolver um olhar mais generoso sobre beleza também.
Porque eu acho que só a intimidade com a arte, com uma obra de arte, já é muito incrível.
Já é muita coisa. Então, assim, funcionou. E aí, quando chegou mais perto da pandemia, aí eu até falei, cara, eu fazia aula online também.
Fazia?
Sim. E dava, mas assim, na pandemia, não sei, não, que seria até um momento ótimo para continuar expandindo, fazendo online, né? Porque as pessoas procuravam o que fazer. É. Mas assim, eu não fui adiante, não sei.
Mas agora você não tá mais fazendo leiturinha?
Não, aí o que tá acontecendo agora é que…
Historinha da Arte, né?
Isso, eu fiquei no jornalismo até o ano passado.
Você seguiu junto com historinha, você seguiu
tudo,
escrevendo,
sempre.
Fazendo tudo ao mesmo tempo agora.
Sempre, fui editora de um site por muitos anos, mas eu falei assim, agora nesse momento da minha vida, com os meus cabelos brancos, eu acho que eu quero, assim, o jornalismo não está mais me seduzindo, para mim, né, é mais difícil, quer dizer, para mim que sou old school ali no, de jornalismo, assim, eu não estou mais conseguindo, não estou mais inspirada. E aí eu falei, vou mudar a minha trajetória para o estudo, mais a popularização mesmo, né, tirar esse gap entre um enorme desejo que eu detectei nas pessoas, de saber mais, mas também não tanta disponibilidade para parar e fazer um curso, né? Uhum. Então, foi assim, então beleza.
E tirar da academia, né? Você não fica só, tipo, só a galera...
E eu acho que, assim, né, para a minha missão... A minha missão é diferente dos historiadores da arte com os quais eu estudo, sim, né, e me aperfeiçoo,
cada
claro.
Cada um tem a sua função importantíssima.
Isso. Então, eu tento entender melhor qual a expectativa, qual o perfil dessa pessoa. E nessa, quer dizer, aí eu vou agora já pular um pouco aí para o nosso assunto.
Tá, mas aí você agora abandonou o jornalismo e falou, vou me dedicar a
totalmente.
Isso.
Totalmente.
A trabalhar com a história da arte.
Isso, e em aula. E assim, se você vai viajar e não sabe exatamente o que vai encontrar na
Entendi.
Cidade que você
que
vai.
Museus, que lugares, que exposições.
Isso,
ah, muito legal.
Conto. E aí até agora, né, tô fazendo agora uma especialização também em monitoria do público infantil em museus. Como transformar um museu num ambiente...
Interessante para as crianças.
Estimulante. Eu acho muito importante criar a paixão.
Muito.
Não pode ser uma coisa só intelectual. É nossa, uau.
Uhum.
Eu acho que é a parada.
Sim. E aí, o que já está rolando?
Desde muito pequena, né? Eu fui observando que nunca tem uma artista mulher...
Uhum.
Gloriosa, maravilhosa, quer dizer, no século XX, né, já no XIX ali, já começa a rolar, mas em nenhum momento, num grande livro de história da arte, cara.
Esses livros enormes.
Nos museus,
sim,
como pode, né, e isso sempre me deixou muito assim, eu falava, e eu pensava muito rapidamente, ah não, mas que mulher tinha que ficar em casa, meio cuidando dos filhos,
mas
tinha também. Esse elemento também, né.
Mas existiam grandes produções de mulheres.
Aí eu fui pesquisar. E aí, sim, que bom, né, que houve aí essa terceira ou quarta onda feminista que já tem já, pelo menos uns 10 anos, 12 anos. Porque é um novo modelo, né? Quer dizer, um novo existir. Não é modelo, não. Existir, expressar do feminino que agora a gente quer... Sabe, realmente a coisa amadureceu e a gente quer muito mais da nossa condição feminina. Então, a gente quer se reencontrar no passado onde fomos apagadas, por exemplo, sim, nas artes. E aí eu comecei até porque assim, eu procurava livros há
você
20 anos
pesquisando.
Atrás.
Uhum.
Não, há 20 anos atrás já assim.
Você já estava nessa busca de cadê, onde estão essas mulheres artísticas? Elas existiam.
Pois é. Elas estavam ali. E aí, né, a internet, mesmo na internet não tinha um site. E aí, mais recentemente, não tinha. Mais recentemente começou a aparecer e eu comecei a fazer uma pesquisa,
uhum,
né? Que ela, enfim, eu acho que é... Bom, primeiro justiça da história da arte, né? Porque,
sim,
essas mulheres não é
uma
aquelas...
reparação histórica.
Porque essas mulheres, por exemplo, elas não é que elas faziam uma arte mais ou menos, nem nada. Por exemplo, a gente tem a Elisabetta Cirani, que ela foi uma artista barroca, que, sabe, assim, expôs, ela era uma das grandes damas da arte barroca. E aí você não tem isso nunca. O Papa Clemente VIII, eu não sei se foi com a Elisabetta Cirani ou com uma outra barroca também, que é a Lavinia Fontana, mas ele chamou para elas fazerem arte, uma delas fazer arte para ele. Quer dizer, elas eram altamente reconhecidas. Como isso não está num livro de história da arte?
Uhum.
É muito complicado para minha cabeça.
Uhum.
Bom, as condições para as mulheres... Não, eram ótimas. Elas não podiam, por, sim, lei, frequentar as escolas de belas artes. Então, a maior parte delas, a história dessas mulheres mais, vamos lá, Renascença, Barroco, Romântico e tal, foi passada por pais artistas.
Ah, tá.
Para elas.
E eram autodidatas também, sim?
Sim, mas era muito difícil porque, por exemplo, aí elas podiam ser autodidatas, mas elas, por exemplo…
Aprendiam técnicas com os pais, é isso?
Com os homens, pais homens. E aí eu também não sei por quê. O que motivava esses caras? Realmente reconheço na minha filha uma coisa especial e quero treiná-la? Ou seria porque a mulher, naquela época, ela tinha que ser prendada.
Uhum.
Então ela tinha que… bordar muito bem, falar um outro idioma,
tocar piano,
e o piano é um instrumento que não dá pra você chegar e levar e ir pro bar tocar. Então, mano, fica
em casa.
Mulher em casa.
Os homens que tocam violão e vão pra vida.
E vão, sabe? Então, existiu esse lugar, né, mais limitado. Elas não podiam, por exemplo, fazer estudos anatômicos com modelo nu. Entendeu? Então, porque, nossa, meu Deus, uma mulher olhando para um corpo nua. Então, elas não tinham tanta noção de anatomia também. Então, elas tinham, mesmo com alguma educação, assim, elas ainda tinham desafios.
Sim, limitações mesmo, né?
Limitações mesmo. Aí é isso. Então, aí os pais, aí a gente também não sabe também se esses homens artistas, eles estavam fazendo isso porque reconhecia na filha um talento, ou se é porque ele queria talvez que a menina sentasse e fosse prendada nas artes de pintura. Naquela época, quer dizer, o mais provável é que esses pais realmente queriam uma coisa melhor e entendiam ali um talento da filha, porque a própria reputação de uma mulher que pintasse já era vista com olhos de essa mulher não é normal. Essa mulher é uma meio bruxa, meio rebeldezinha, porque o gênio, e aí é um negócio bem brabo, né? O gênio cabia aos homens.
Uhum.
Então, por exemplo, acho que um exemplo muito bom disso é que a Lavínia Fontana, ela era maravilhosa.
É o que é italiana.
Italiana, as primeiras eram mais italianas, depois, porque ali também era o boom das artes.
O berço da...
das artes, era concentrado na Itália. E aí a Fontana, ela brilhava e as
Qual
pessoas...
Qual é a história da vida dela?
Também era filha de artista.
Uhum.
O pai dela era um super artista. Ela tinha essa educação. E era, assim, muito, muito boa. E era uma retratista muito interessante, muito famosa. E aí, um dia, ela resolveu que ela ia fazer o retrato de uma menininha. Que o retrato se chama Latonina. Que era uma garotinha que ela tinha aquele problema de pelos no rosto, tá? E ela, a garotinha era, obviamente, assim, super zoada, né? Tinha um preconceito gigante, era um bicho de circo.
Sim.
E ela, grande...
como uma aberração.
Uma aberração. E aí, ela... Como é que a Lavínia Fontana, de repente, chega e fala assim, não, eu quero retratar essa menina, quando ela retrata as grandes damas, né? E pessoas superpoderosas. Uau! Ela estava botando, de repente, alguma coisa ali em risco para ela. Mas ela foi e fez o retrato. E foi um retrato... Essas pessoas que tinham essas diferenças, elas eram realmente tratadas como animais.
Como bicho.
Isso, como bicho. E a Lavínia, ela fez um retrato da menina com os pelinhos, só que com dignidade de uma mulher que teve 11 filhos. E só ficou com 3, todos eles morreram. Então, ela tinha aquele sentimento pela criança. E ela própria se sentia, de alguma forma, e diziam às vezes para ela que ela devia ser uma bruxa, uma aberração, alguma coisa assim. Então, ela é muito comovente você ver ela desafiar ali. Poxa, para você manter como mulher ali uma reputação, uma estabilidade naquele tempo, e de repente ela arrisca de...
Sim, foi muito subversiva.
Muito.
De retratar uma pessoa que era marginalizada.
Mas com dignidade. Ela era uma
ela
garotinha.
Ela humanizou.
Humanizou.
Mas era uma criança?
Era uma criança.
Ah, tá.
Uma menininha. Então, assim, tem isso.
Já era uma muito subversiva.
Super.
E a arte como política de inclusão social, né?
Isso. Então, bom, outra, por exemplo, que a gente pode...
E ela é uma artista esquecida, assim?
Não tem, gente, é isso que eu falo. Não é, não, o que que é? Vamos lá, pensa comigo, como mulheres tão fantásticas, com obras tão incríveis...
Não estão nos museus.
Sabe? E aí existe também, aí vamos problematizar aqui a situação realmente da mulher artista. Assim, aí sim, fazendo uma linhazinha do tempo, né? Acredita-se, ainda não é comprovado, que as primeiras obras, né, de arte rupestres das cavernas foram feitas por mulheres. O filósofo romano Plínio Velho, ele chegou, um pouco depois do nascimento de Cristo, né, que ele viveu, ele chegou a relacionar artistas da arte grega e romana. Quer dizer, a gente olha assim, entra no museu que tem as esculturas e tem as, né, aquela... E a gente acha que só homem produziu. Não! Tinha uma relação enorme, mas com a queda de Roma, esses nomes foram esquecidos. Durante a era medieval, as mulheres faziam, e isso é interessante que vai ter um desfecho, elas faziam tapeçaria, elas faziam artes, mas só a pintura... era considerada realmente a grande arte, a escultura e tudo. Mas elas faziam isso. Mas aí, assim, era prendada, né? Vamos dividir, assim, o que, que a gente reservou para as mulheres.
Artesanato.
Não, isso. É. Não vamos enaltecer muito, porque a gente precisa manter esse sistema, né, de opressão, né, para o mundo funcionar dentro do patriarcado. Então... elas ficaram, aí teve a Renascença, que aí começou a aparecer a sofonismo, Anguissola, que era uma... Isso, do Renascimento para o Barroco. Ela era uma garota que a família ajudou a procurar. Ela não tinha o pai artista, mas a família falou, então, a gente vai colocar você para ter treinamento com alguns ateliês. Sim. Ela pintava muitas cenas domésticas, porque era o que ela via, né? Sim. A mulher tinha que ficar dentro de casa.
O cotidiano dela.
Isso. E aí entra uma coisa de sororidade, a sofonisba. Tinha várias irmãs, ela ensinou as irmãs a pintar. Quer dizer, ela foi captar fora de casa essa técnica e tudo, mas ensinou. Quer dizer, poxa, isso está sendo tão bom para mim. Ela não se casou, não teve filhos, e foi para a corte do Felipe II da Espanha ser a artista oficial dele. De novo, eu vou ficar perguntando, como é que isso não está nos livros de história da arte?
Pois é. Gente?
É grave, né? A gente também tem a Elisabetta Cirani, que é uma mulher que também não quis se casar, ter filhos. Ela preferiu assumir o ateliê do pai, ela também teve uma educação, né, de arte passada pelo pai, que também era pintor. E ela acabou assumindo o ateliê do pai, quando o pai ficou doente, morreu. E ela teve a coragem também, porque ela também tinha uma condição social mais elevada, financeira, onde ela seria um pouco mais respeitada, mas ela abriu uma escola de treinamento para mulheres de arte. Ela morreu com 27 anos.
Com 27, caramba.
Super cedo, né? Mas foi outra gloriosa. Sim. Sabe?
E desobediente, né? Não casou, não teve filhos, maravilhosa.
Exatamente, como a sofonisma. Exatamente. E aí, depois a gente, quando chegar aqui no século XX, vai ver isso tudo se repetir. Mas aí, por exemplo, tem um caso da Artemisia Gentileschi, que era filha de um grande Horácio Gentileschi, que era um grande artista. Ele treinou ela e mandou ela para um amigo dele, artista, para continuar treinando. Ele violenta ela, ela passa por uma... Claro que culparam ela. Ela que provocou, né? Então, a gente está vendo que essas pautas estão acontecendo aí. E até hoje, gente, século XXI, a gente ainda passa por isso. Quer dizer, muita coisa tem que ser feita. Mas, enfim, ela passa por uma... Ela é a julgada, não ele. Ela passa por um julgamento muito humilhante. Depois ela meio que casa, casamento meio arranjado, assim, pra ela sumir ali.
Sim.
Com um artista muito menos...
importante que ela, talentoso.
Talentoso. E tem várias obras dela onde ela retrata, são obras históricas, né? Mas retrata as mulheres de alguma forma numa posição de comando ou se vingando dos homens. A Elisabetta Cirani tem uma muito forte, que é a Timocleia matando o capitão Trácio, que é uma história que teve, né, que dizem, né, que Alexandre o Grande, ele tinha ali a tropa dele e tal, e aí um capitão dele pegou uma moça numa invasão, a Timocleia, estuprou, depois forçou ela a ir dar para ele o dinheiro que ela tinha. E aí ela tem um poço, que era onde ela guardava o dinheiro. E aí ele chega perto e aí ela empurra ele. E a Elisabetta conta essa história retratando a hora que ela empurra o cara, né, o Trácio, para dentro do poço e mata ele. Todos os outros pintores homens, eles só fazem uma pintura sobre essa história com a Timocleia sendo julgada.
Punida.
Punida. Né? Então, assim, existia muita... muitas obras mostrando assim, olha, a gente está sendo oprimida e existe aquela...
Uma outra narrativa, era a narrativa das mulheres, que foi apagada a vida inteira.
E é isso, então, isso tem bastante, né, na história da arte. Uma outra história também, que é assim, muito desafiador, foi, como você fala, né, era uma artista muito subversiva, foi a Marie-Guillemine Benoit, uma francesa. Ela pintou em 1800 um quadro chamado Retrato de uma Negra. E ela tinha rolado abolição antes, e aí ela foi, e aí ela colocou, né, pintou uma mulher negra, ex-escrava, numa posição de segurança e tranquilidade. E, né, assim, os negros, eles, em geral, eram pintados ali nas suas funções humilhantes. E ela pega uma mulher negra, ex-escrava, e coloca como se ela fosse, né, tinha algumas pintoras das medamas, né, que eram pintar as damas da sociedade, as rainhas e tal. Em vez disso, ela pegou essa mulher, pintou como...
Uma madame.
Não, mas aí é que tá. Como se fosse um retrato, né, de uma, não madame, mas assim, de uma mulher, e ela ali com o turbante dela, com aquela, né, sou ex-escrava, e uma mulher branca pintando uma mulher negra, quer dizer, ela falou assim, então, de novo, a sororidade, o reconhecimento de que essa mulher é uma escrava e de alguma forma eu também sou na minha condição feminina, eu vou desafiar todo mundo, em vez de pintar uma madame, eu vou pintar uma ex-escrava. E isso foi assim, mulheres não podiam ter opinião política naquela época,
claro,
né? Então assim, como assim ela vai e faz, foi um escândalo, né? Que a Marie-Guillemine assim, tinha uma posição sobre um assunto, enaltecer uma mulher negra ex-escrava, né? E aí é o tipo de coisa que assim, aí é que tá. Tem um ponto de vista, uma das coisas, existe um ponto de vista que foi silenciado, porque a gente não via muito isso, agora a gente vai passar a ver mais, mas que é a mulher desenhando a própria mulher. A mulher contando a história dela.
Sim.
Né? E a mulher com... E então, assim, e essa mulher, né, a Marie-Guillemine, assim, ela chegou e falou assim, eu desafio vocês, eu vou pintar. E, inclusive, diziam, olha só que coisa horrível, que ela tinha, ao mesmo tempo, pintado um tom de negro muito realista e muito difícil de alcançar. Então, assim, isso pode querer dizer que, na verdade, nenhum outro homem se esmerou para dar dignidade de um tom de pele negro que não tinha que pintar uma pessoa negra. E ela fez a perfeição.
Uhum.
Então, tecnicamente, o quadro foi, assim, um sucesso. E por aí vai, tem muita história, né? É isso que eu falo, a contação de história da arte.
Nesse curso, você já organizou esse curso? Na...
Já, eu, assim, foi um dos primeiros que eu organizei para as pessoas, assim, para
E agora, não, mas agora você assumiu muito isso, essa história de que é a história da arte das mulheres ou não? Você tá fazendo...
Não, mas assim, um dos
faz
uma das coisas.
Você faz um panorama geral e fala também das mulheres ou você tá...
Na real, assim, o historinha, ele é exatamente isso. Qual é o seu interesse? Você quer saber sobre a arte escandinava? Então vamos nessa. Ah, não, eu quero fazer uma coisa, realmente uma linha do tempo. Podemos fazer. É, o importante é que a história seja contada de uma forma que a pessoa se apaixone. Não seja só intelectual, mas assim... Então é isso, essa narrativa tem que ser legal. Mas é exatamente, por exemplo, enfim, quando as mães... Começaram a falar, ah, eu também queria saber mais e tal. Eu falei, ah, gente, a gente pode... O que, que vocês querem saber o quê? Das românticas, vocês querem saber da... Eu falei, olha, eu fiz um estudo agora, uma pesquisa sobre as mulheres na história da arte que a gente não conhece. E aí elas... Eu vi um interesse giga, né?
Mas tem curso sobre história da arte das mulheres? Ainda não.
Não, existe, eu já dei. Já fiz.
Não, você
deu. Não, mas existe. Por exemplo, eu fiz um no Parque Laje que era a história da arte e gênero. Hoje em dia, esses temas estão se desmembrando mais, né? Dos cursos mais formais.
Sim, os tradicionais, né?
Isso. E estão trazendo, assim, tem mil formas, né, de você ver, enxergar a arte, de abordar. Então, assim, o que eu acho interessante é criar uma abordagem, entender quem é o meu público naquele momento, pode ser um grupo, pode ser uma pessoa individual, né, entender isso e fazer ali uma curadoria minha mesma e oferecer, olha, acho que a gente pode fazer isso e por essa abordagem, por aquela outra e tal. Então, acho que é bom.
Conta mais algumas histórias.
Ai, gente, tem muita história. Tá, vamos lá, então.
Segue essas histórias aí.
Vamos falar sobre a Frida.
Vamos, pronto. Vamos falar sobre a Frida, que Frida estava no Brasil.
Frida ainda está
no
Brasil.
Frida está no Rio de Janeiro.
É, eu vi essa exposição, eu não fui aqui, mas eu estive em Portugal agora recentemente e eu vi essa imersão lá e é super emocionante. Não existe, quer dizer, mais sobre a vida dela, né? Você não vai ver nenhum quadro, nem nada.
Sim, não, são as obras.
As obras. Eu acho que é legal a gente falar sobre a Frida, não só porque, bom, ela já virou, assim, tipo, existem uns pensamentos que comparam a iconografia dela, ali ela na almofada.
Ela tá em todos os lugares.
Todos os lugares. Onipresente. Mas... a iconografia dela, que é exatamente aquela foto... Ela com, né, as tranças e as flores na cabeça, olhando. Hoje em dia está para as mulheres assim como o super, né? Aquela imagem do Che Guevara está para a esquerda, os revolucionários. Ela ganhou uma proporção elevada de um simbolismo. Por que isso aconteceu? Vamos lembrar também, né, que a Frida também tinha um pai artista, era um fotógrafo. Ela era quem ela era, que ela fazia o que ela queria. Ele, quando ela, né, estava toda quebrada depois do acidente dela, ela começou a desenhar e aí foi que ela, né, e ela foi atrás do Diego Rivera para mostrar ali os retratos que ela tinha feito, as pinturas dela. E ele chegou e falou: muito que bem, é isso. É brilhante. E ele até não foi um cara, um marido opressor nesse sentido, né? Ele, assim, tipo, dava força pra ela e tal. Agora, no resto da vida dela, é uma tragédia. E é emocional e física, né? E na maternidade, que pra ela foi, assim, muito dramática, impossível. Mas a Frida, ela acabou, não só, né? Ela é moderna, né? Ela tá mais próxima de nós mulheres hoje em dia. Como ela era uma força da natureza, e ela fez uma arte biográfica, né? Ela colocava muito explicitamente os problemas que, muito próprios dela, que todas nós olhamos para uma coisa ou outra coisa, a gente fala, uau, sou eu.
Se conecta com aquela dor.
Sou eu. E aí ela ganhou essa proporção gigantesca, né? É interessante ver que a Frida, né, a gente está falando dela... E a gente acha que ela foi a primeira que fazia selfies dela, inventou a selfie antes da selfie e tal, ou que foi a primeira a colocar ali os seus dramas, mas não, a gente está vendo que na história da arte as mulheres de alguma forma queriam colocar ali os seus dramas e desafiar de alguma forma e ter alguma, tipo assim, eu sou uma pessoa, não sou um bicho. A Frida, assim, ela tem isso. Mas, por exemplo, a gente pode pensar, agora voltando um pouquinho no tempo, gente, porque a gente está fazendo assim, né, com a linha do tempo, indo e voltando. Mas existia uma pintora barroca, a Clara Peters, que ela pintava, né, pintava a natureza morta. Natureza morta são, né, assim, as flores, as comidas, os objetos e tal, porque ela estava sempre inscrita no ambiente doméstico. E ela, às vezes, assinava e às vezes não assinava as obras dela. Só que ela sempre botava num detalhezinho o rosto dela ou uma assinatura dela. Então, assim, você tem aquele ramalhete, garfo, faca, não sei o quê. Aí, no cantinho daquela faquinha que tá lá no cantinho, assim, ela botava...
Uma marca dela.
Peters. Botava o sobrenome. Aí tinha... não sei, jarros e copos, tudo. Ela fazia o autorretrato dela pequenininho. Se você olhar assim e não prestar muita atenção, ou alguém não te dizer, alguém não te disser, você não vai enxergar. Então, é aquela coisa assim, eu existo, eu tô aqui.
Mas ela não podia assinar, será?
Não, olha só, pois é, além de tudo, de ter sido vetada as mulheres ao longo de muitos séculos, a educação em arte formal, existia também aquilo que era o seguinte: as artistas existiam, elas assinavam os seus quadros, quando elas morriam, substituía pelo nome do marido ou do irmão, e que roubava, né, aquela marca dela, roubava a arte dela.
Sim.
Bom, algumas trabalhavam, né, e o marido realmente assinava e elas ficavam quietinhas. Tem até um filme com a... ai, meu Deus. Com a moça Adams, enfim. Que é o filme Big Eyes, que é uma história do século XX, que um cara, que era o marido dela, ficou super famoso por causa das pinturas
dela.
Isso. E aí ela... tipo, eventualmente conseguiu falar, olha, não, sou eu que faço e tal. Então, existia também esse apagamento. Essa coisa, não, você não pode. E essa pecha, né, nossa, mulher, não é normal uma mulher assim que pinta e tão bem, isso é coisa de homem. Por exemplo, a Lee Krasner, agora aqui no século XX, né, ela foi mulher do Jackson Pollock. E é horrível ter que dizer isso, né? Pra ela ser reconhecida, dizer que a Lee Krasner...
é mulher de alguém.
É a mulher do Jackson Pollock, que foi aclamado, maravilhoso, né? Ele fazia arte por gotejamento. Mas a Lee Krasner, antes dele já começar, né, ali a aparecer, ela já era uma artista super consagrada no século XX, no modernismo. E diziam pra ela assim, chegavam e falavam assim, nossa, até que você pinta muito bem para uma mulher. Para uma mulher. Ela tinha tanta raiva daquilo que ela destruía as obras dela, às vezes. O ressentimento, essa falta de atribuição e reconhecimento, né? Todo mundo quer isso. A outra artista que é menosprezada, que é a Yoko Ono, né? Ela era uma puta artista do grupo Fluxus, que era muito revolucionário nos anos 50. E aí, bom, eventualmente, né...
Casou.
Não, ela foi casada com Nam June Paik, até que foi um dos grandes inventores da videoarte, assim, um cara genial, quer dizer, ela não era... E é japonesa, morando em Nova York, eventualmente, ela foi... fez uma exposição dela, né, e ela é uma pessoa das performances, tipo Marina Abramovic e tal, e de instalações e peças que você vai ler e você vai interagir com ela e tal. E aí, eventualmente, o John Lennon foi dar uma olhada ali na montagem da exposição dessa artista super incrível e tal, e todo mundo ficou pensando, mas como é que o John Lennon tá com ela? E falou assim, ah, ela tá com ele por dinheiro e fama. Primeiro que no mundo das artes ela já era famosa, mas não tinha projeção, por exemplo, do ex dela, do Nanjum Paik. Não uhum. falava muito sobre Yoko. Segundo, que ela, se estavam achando que é porque ela queria grana e fama, etc. Bom, fama ela não conseguiu, porque ela foi responsável, na cabeça de muita gente, né, pela separação dos Beatles, o que não é verdade. Já fiz uma pesquisa sobre isso tudo e já fiz uma boa, linda matéria sobre a Yoko Ono e não era isso. Mas ela era herdeira do Banco do Japão, entendeu? Só que, né, a gente conhece essa mulher, ela tá fazendo umas coisas esquisitas.
Sei lá de onde veio, deve ser interesseira.
Deve ser interesseira, quer dizer, se ela fosse o Nanjum Paik, que imediatamente foi o ex dela, que foi reconhecido como, né, ali um dos precursores da videoarte... talvez não tivessem duvidado, mas aí depois ela foi herdeira do Banco do Japão. E ela é, junto com a Marina Abramović, né, uma das avós da performance, dessas performances bem loucas, bem desafiadoras.
Uhum.
É interessante pensar que a performance, ao meu ver, ganha mais destaque quando é uma artista mulher.
É verdade.
O uso do corpo, né? A proposição do perigo.
Talvez por estarmos sempre mais vulneráveis, né? Então a gente se coloca mais nesse lugar com mais entrega que a performance exige.
Com total entrega. Por exemplo, imagina, por exemplo, da Yoko Ono, uma performance que ela fez, ela foi, botou uma roupa de papel, deixou uma tesoura. E as pessoas podiam usar e recortar a roupa dela e tal. Ela passiva... japonesa mesmo, sem zaça, sentada lá. A Marina Abramović fez uma ainda mais perigosa.
Eu lembro.
Mas enfim, aí as pessoas queriam assim, cortar aqui, para parecer uma mila, né? Cortar, sabe? Dar uma esculhambada ali, já que dá para abusar, então é isso. Ela não fez nada, ela ficou sentada. As pessoas aqui foram, né, tomadas por uma animosidade, então já que dá para fazer, vamos fazer. Isso revela muito. Isso é arte conceitual.
Uhum.
Eu acho que é extremamente importante, inclusive um parênteses, haver muito mais debate e deixar as pessoas muito mais familiarizadas com a arte contemporânea. Quem tem medo da arte contemporânea? Uma vez eu entrevistei um amigo meu que é um artista, um fotógrafo, e a gente ficou debatendo isso, né? As pessoas sentem muito, eu não entendo isso, isso tudo tem que ser desmistificado.
Mas não entende porque não quer ser provocado, né? Porque isso. É uma arte absolutamente provocadora.
Para isso. E como é que você vai querer, na história da arte, é bom a gente dar uma pensada nisso bem, como é que você vai querer que os artistas, até os modernistas, né, tinham vários, assim, continuassem apenas dentro de uma tela, ou apenas fazendo, pintando imagens, mas da tradição helenista, que é a tradição grega de beleza e proporção, depois de duas guerras e de uma Segunda Guerra Mundial. O artista, né, e as artistas, principalmente no campo feminino, como diz um poeta americano chamado Ezra Pound, é a antena da raça. Então, talvez ele nem saiba muito bem porque ele está fazendo aquilo, mas...
Está captando,
está expressando. E depois da Segunda Guerra, cara, a arte realmente se tornou uma coisa que sai da tela, né? As ideias, assim, já... A coisa conceitual começou a ser muito mais importante, a ideia, as ideias.
Uhum.
Mais importante do que a própria, né, ali, beleza ou... começo tudo é possível. Meu filho também podia fazer isso. Não podia. Seu filho não podia fazer essa peça. Porque a gente botou, como o Duchamp, né? Que pra mim é o cara do século XX. Botou só o bigodinho ali na Mona Lisa e é arte. Por quê? Porque ele subverteu ali aquela coisa daquela aura, né? Aquela majestosa arte antiga. Ele tá falando assim, não, olha só, então vamos descer do degrau porque a arte pode ser mais... Então, vamos dar uma ridicularizada no ícone, né, da arte e tal. É importante haver essa leitura. E nessas, mulheres passam a ter muito mais lugar. As artistas, se torna mais fácil você se tornar uma artista e ser vista, né? porque ela passa de ser, se torna muito mais multicultural depois da Segunda Guerra.
Uhum.
É aí realmente que meio que tem ali uma linha que é meio o término do modernismo e começo do pós-modernismo ou arte contemporânea. E as mulheres, elas começam a, claro que já conquistamos o voto,
uhum.
já conquistamos mais autonomia financeira, já podemos um pouquinho mais dizer que, de repente, a gente não quer o papel tradicional. E aí existe uma emergem assim, muitas mulheres artistas negras. A coisa é assim, multigênero, é multicultural, é outra coisa, né? Então, é um momento onde as mulheres artistas ganham uma projeção
já
muito grande.
Já são reconhecidas. Mas...
começam a ser mais reconhecidas. A partir do modernismo, ali até no impressionismo, começam a aparecer mais mulheres fazendo arte impressionista. A Mary Cassatt, por exemplo, é uma. Ela gosta muito. Aí é que tá uma coisa que é legal, de repente, falar. As mulheres começando a contar a própria história das mulheres. Então,
sim.
Assim, a Mary Cassatt, ela fazia aquela cena, por exemplo, de mãe e filho, lavando o pezinho do filho. Não sei se um cara faria representaria uma cena assim. Tamara de Lempicka, de Varsóvia, ela era a melindrosa nos 20, assim, e assim, as imagens dela são super Art Nouveau, traços bem fortes, contrastes maravilhosos, cores, e elas retratando mais mesmo as mulheres de cabelo curtinho, que estavam andando de carro, e ela falava, nunca eu ia conseguir parar e ser feliz tendo um papel tradicional. Eu gosto de trabalhar, eu quero pintar, eu quero viver. Então aparecem essas figuras mais vibrantes e elas começam a ser mais respeitadas daí. E aí ela coloca assim, mulher pinta mulher, ela se pintava, mas pintava outras também.
Uhum.
E aí era uma pintura, por mais, por exemplo, até que as pinturas da Lempicka sejam muito assim, muitas mulheres sexys, mas não era um sexy objetificante.
Sim.
Era assim, olha só como nós somos belas, mas uma mulher se sentindo.
É o olhar da mulher sobre a mulher. É bem diferente do olhar do homem.
Totalmente. Que eu adoro, assim, na coisa da história da arte, porque não só é uma maravilha você apreciar, se for beleza, se for político, se for desafiador. Mas existem histórias por trás disso.
Sim.
Que você pode entender o mundo, em vez de pegar um livro de história geral, você vai entender o mundo, e principalmente a história das mulheres vão ser muito mais contadas através de uma história da arte justa.
Sim.
Do que na história,
a história
sei,
da arte feita por elas, então
feita
é elas contando
elas.
A história delas através da arte.
Isso. Do que
sim.
Numa história geral.
Claro.
Que a mulher também era muito apagada
também
politicamente.
Não, também não estão contando nada.
Não estão, mas é exatamente isso. Então, assim, essa sensibilidade, essas dores, essas coisas muito próprias do universo feminino,
uhum.
né?
Sim.
Eu vi entrevistas com a diretora do Museu da Mulher, com você.
Uhum.
Cara, que fantástico, é isso. Mas a gente tem que resgatar tudo, toda a história, entendeu? E assim, dá muita força mesmo para as mulheres artistas, porque elas têm muito a dizer. Pela história da arte, a gente só contou metade da alma do homem.
Sim.
Porque só homens aparecem.
Metade da história da humanidade, só
da humanidade.
Homens que contaram.
Isso.
A gente não contou.
Por isso.
Que eu estou tentando contar, isso que eu faço aqui no programa.
Não, exatamente.
Contar a história das mulheres, entendeu? É uma reparação.
É uma reparação, né? E aí, assim, dá muito... A gente quer ser, né? Eu aí, como uma artista, né? Eu faço colagens.
Você nem falou da sua arte. Fala um pouquinho.
Doideira. Sei lá, eu desenhava muito bem na adolescência e tal. E aí, sei lá, em 2008, eu entrei numa que eu precisava criar uma imagem. E aí eu peguei revista de moda, um papel cartão preto, e comecei a montar.
Uhum,
colagens. De papel e cola mesmo, que nem Jardim da Infância.
Sim.
Picasso falava, todo homem nasce artista, a gente deixa de ser artista quando cresce. Então, aquela criança Jardim da Infância que estava em mim. Aí eu comecei a fazer, e eu comecei a fazer compulsivamente. Não parava, né? Eu trabalhava, né? Mas ainda não tinha, né, a minha filha e tal. Quer dizer, eu ainda tinha...
Mais tempo.
Mais tempo, é. Mas assim, eu comecei a fazer, comecei a colocar num site, na internet, o Flickr na época. E aí eu comecei a receber...
Pedidos.
É. Posso usar a tua imagem para ilustrar a capa do meu livro? Uma filósofa americana, fiquei super feliz. Eu sempre coloquei Creative Commons, quer dizer, como eu também me aproprio de imagens dos fotógrafos, né, para criar uma... ressignificar essas imagens dentro do meu imaginário, eu também permito que as pessoas peguem e usem, uhum, né? Mas a maioria das vezes, assim, eu ilustrei um livro inteiro, né? O Liberdade Até Agora, que eu fiz com o Márcio Debellian, grande, muito meu amigo, e me chamou, me convidou.
É nosso amigo também, você
sabe. Mentira!
Meu irmão de Oiá.
Isso! Ótimo! Eu ia sair hoje com ele, aí desmarquei, olha, não vai dar. Mas sim, então, assim, ele me chamou, eu ilustrei o livro todo, fiquei super contente. Aí veio o site da Lilian Patti, quis fazer uma entrevista comigo, porque eu uso bastante imagens de revistas de moda. Minha, uhum, mãe trabalhava com moda. Então, assim, gente, tem muita influência. Eu tenho, levo muita influência aí de pai e mãe. Mas é isso. E aí, enfim, participei de exposições, já vendi na Europa.
A brincadeira,
peças.
Então, ficou...
Pois é. Entendeu? É uma das coisas que eu faço. Eu falo que se eu fizer só
ainda
uma coisa...
Ainda tá fazendo.
Eu parei durante alguns anos. Uhum. Não conseguia mais...
Bloqueou. Tá? Produziu. Colou. E agora...
E aí, assim, a última série que eu fiz, eu até mandei para um concurso de um festival internacional de colagem que rolou na Eslovênia. E aí,
mandou.
Vamos ver se eles gostam. Mandei imagem, aí ele fiquei, sei lá, eram 8 mil candidatos do mundo todo, nesse quesito colagem. E eu fiquei entre os 52 escolhidos, então eu fiquei muito feliz. Sim. E aí eu mandei para eles a arte mesmo, né, um papel e tal. E aí depois, com isso, eu devia falar, vamos continuar, mas alguma coisa...
Te parou, te bloqueou.
Me parou.
E você tá parada.
Aí agora eu tô começando a fazer esculturas quer dizer, esculturas que são, né, na verdade, pequenas instalações, assim, ready-made, né, que a gente chama. São objetos que já existem e criando colagens junto desses objetos. Então, é considerada uma escultura, uhum, né, na arte contemporânea, com certeza. E aí, então, eu tô começando a sair do plano para ir para uma coisa 3D. Mas experimentando, assim, né? Sem muita... Não sei, né? Sem muita perspectiva.
Não, acho que sem muita pretensão, mas ao mesmo tempo verdadeira,
você,
né?
Você tem que criar. Quando tem um chamado, você tem que criar. É uma violência você sentir isso e você não poder... Né? Assim, ao longo da história da arte, as mulheres, muitas devem ter sentido esse chamado, mas assim, eles não tinham condição, não tinha apoio, sim, da família, não tinha nada, né? Então deve ter sido muito dolorida, além de tudo, para as mulheres que nunca puderam se realizar, né? Como a Sofonisba, como a Mary Beale, como todas elas que eu citei ali, né? Imagina só que dor.
Sim.
Então é isso, né? E aí então também contar essa história fala, uau, acho que,
sim,
dá uma estimulada também, assim, dá uma que bom nas mulheres que querem criar alguma coisa.
Sim. Botar pra fora. Não, não mais seremos sufocadas.
É, eu acho assim, eu penso que é uma... Eu acho que é injusto com a sociedade, com as pessoas em geral, com as subjetividades, você não expor aquilo que você cria. Ou você ter medo de...
Sim.
Ser rejeitado, ridicularizado, tudo isso, assim. Não, não dá, você não pode se pautar por isso. Esse meu hiato criativo, eu não sei de onde saiu, mas aí agora eu voltei.
Sim. Mas é isso também, né? As mulheres são tão ridicularizadas, né? Essa coisa da falta de autoestima, de ah, você nunca é boa o suficiente. Você vê homens tão medíocres.
Gente, autoestima do homem branco hétero
sendo valorizados, pois é. Então é isso, a gente tá, na verdade, curando feridas pra poder ser quem a gente é e, com isso, fazer a nossa arte,
uhum.
entendeu? Assumir que somos também potentes, artistas. É um processo de cura muito profundo.
É de cura histórico, né? Porque então é importante a gente conhecer essas histórias,
sim,
né?
Sim, Jô, que bom que você tá contando.
É isso.
E tomara que as crianças ouçam, porque é isso. As crianças vão ouvindo e a gente vai construindo um mundo novo.
Sim, com certeza, né? E é isso, eu tenho, né, na minha altura da minha vida, agora eu escolhi realmente fazer isso, né, e entrar na coisa da história da arte, ter esse projeto que tem uma pegada um pouco diferente, né, para que a gente, sabe, assim, você não dá pra gente, nós não somos só homo sapiens, nós somos homo simbólicos, né, e o simbólico tá o quê? Na arte,
sim.
naquilo que você nem entende muito bem,
uhum.
mas que precisa sair, né? Não dá para viver, né, assim, sem arte. E eu acho que a pandemia deixou isso bem claro.
Bem claro.
A importância ali de um Ministério da Cultura, Ministério, né, Secretaria.
Sim,
né?
Muito.
E é isso, e saber que é como é importante.
É, até porque a arte faz pensar. A arte é formação crítica, né?
Só.
Básica, muito. Então, assim, tirar a arte também é uma forma de limitar.
Exatamente, né? Assim, se você tem uma proposta totalitária, né, de política, você vai calar os artistas logo.
Logo.
Né? E eu, né, eu dar uma sabotada ali, né? Não dedicar recursos e tal. O que, que você vai fazer, gente? Se você chega na sua casa, não pode ouvir uma música simples, você não pode... Sabe, ver uma peça de teatro, vai viver bonitão ali, a bonitona, sabe? Só de trabalhar, chegar em casa e fazer as coisas, cozinhar.
Sim, é um operário. Serve para muitas coisas.
Exato.
Mas não é o que a gente quer.
Não, a gente quer muito mais.
Ai, Jô, adorei.
Também.
Tem mais alguma coisa que você queira falar?
Provavelmente tem, mas eu já não me lembro, porque eu tô assim, né? Tô falando muito. Mas sempre tem muitas histórias, isso não falta. E é muito gostoso ouvir e aprender e saber. Sim. Eu gosto das coisas pitorescas também, eu sou meio...
Fofoca, adoro fofoca de arte.
Fofoquinha de arte mesmo,
fofoca
vai
te ensinar história.
Muito. Fofoca é história, nossa.
Adoro também.
Nossa.
Parabéns pelo seu trabalho, pela coragem.
Super feliz de estar aqui.
Se reinventar e obrigada
isso.
por ter vindo, adorei.
Muito obrigada por ter me recitado.
Adorei.
Também.
Fiquei emocionada. Também. Lembrei da sua mãe.
Sim, sim.
É isso. Vamos ficar mais juntos, tá?
Vamos. Vamos nos encontrar mais, lindona.
Beijo, gente.
Beijo.
Obrigada, obrigada.
Obrigada também.
Senta direito, garota.